Per ora noto solo fantasie. Ho in mente una stranezza che è diventata quasi un'ossessione.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é A Estranha Comédia da Vida, filme italiano que chega ao Brasil no dia 30 de novembro. Antes de eu apresentar os meus convidados especiais, que hoje nós temos dois convidados externos no podcast para a gente falar sobre esse grande filme italiano, eu preciso solicitar que vocês deem 5 estrelinhas lá no seu agregador favorito para o podcast Papo de Cinema. Mas por que isso, Marcelo? Porque isso nos ajuda demais, faz com que a gente ranqueie mais, faz com que a gente chegue para mais pessoas. Se você gostar desse episódio, compartilhe com os amigos, com as amigas, né? Essa galera que gosta de cinema italiano, manda aqui, assim, ó, confere aqui essa conversa, inclusive para depois todo mundo ir ao cinema assistir A Estranha Comédia da Vida. Eu preciso começar apresentando alguém que já é uma figurinha carimbada aqui no Papo de Cinema, que é uma parceira, que é uma colega de profissão, Flávia Guerra. Que prazer estar com você novamente.
Prazer estar com você, Marcelo, com vocês do Papo de Cinema, que eu amo tanto que sou suspeita para falar, né? Eu leio, participo, encontro vocês pelos festivais, pré-estreias, então tá tudo em casa.
E nós temos hoje também o prazer de estar aqui com o Adriano Smaldoni, que é sócio da área de distribuição da Rise Filmes, responsável por trazer o filme aqui para o Brasil. Adriano, também é um prazer te receber aqui. O Adriano está falando com a gente direto de Portugal, né, Adriano?
É verdade, sim. Muito obrigado, então, pelo convite. Olá a todos. Sim, sim, tudo corretíssimo. Somos, exato, os responsáveis da distribuição desse filme no Brasil, que esperamos, temos a certeza que vai correr lindamente, muito bem. E, portanto, graças à ajuda de todos vocês, que vão correr as salas a ver o filme, não é?
Vale a gente lembrar que o A Estranha Comédia da Vida tem a galera, especialmente que acompanha o Papo de Cinema, a galera que tá antenada em cinema, tá pensando assim, ué, mas esse filme já não foi exibido no Brasil? Sim, o A Estranha Comédia da Vida foi exibido no Brasil dentro da programação da 8.5 Festa do Cinema Italiano deste ano, ou seja, foi uma das vedetes da programação desse ano, aliás, evento que é uma das principais portas de entrada do cinema italiano hoje no Brasil, hoje não, há algum tempo, né, já tradicionalmente uma porta de entrada grande, mas agora o filme está chegando às telas de cinema, contando uma história que eu acho muito interessante. A gente vai, ao longo desse episódio, destrinchar um pouquinho sobre a história, sobre algumas coisas de bastidores e tudo mais, mas a gente está diante de um filme que vai ter como protagonista, ou como ali, como um ilustre coadjuvante, o Luigi Pirandello, que é um dos grandes dramaturgos do século XX, né? Uma figura importantíssima, não só quando a gente fala sobre o cenário cultural da Itália, mas também como cenário cultural mundo afora. E, né, Flávia, o Pirandello vai estar ali num momento que é um momento um tanto quanto problemático, mas que os criativos que estão nos ouvindo vão se identificar muito, que é aquele momento de bloqueio em que a gente diz assim, tá, e o que, que eu faço a partir de agora? E, em linhas gerais, o Pirandello vai para Sicília, né, para um momento que é um momento mais conturbado, que é a morte de um ente querido dele, e ele vai se deparar com uma trupe teatral de amadores muito interessante, capitaneada por 2 coveiros, e, curiosamente, essa trupe vai ajudar a inspirar o Pirandello a criar uma das principais obras dele, que é os 6 personagens à procura de um autor, né? Que é uma das grandes quebras de paradigma do teatro europeu no século XX. Então, assim, isso é muito interessante. E o filme lida isso de uma maneira, às vezes, cômica, às vezes, trágica, brincando com essa questão da encenação. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o filme, Flávia, sobre as tuas impressões de A Estranha Comédia da Vida.
Eu adoro o filme, Marcelo, adoro. E eu acho que esse filme, ele é muito pirandelliano, sabe assim? Talvez se o Pirandello tivesse escrito, ou se ele visse, né? Ele concordaria com isso, assim, porque acho que tem muito o espírito, né, das peças dele, do teatro dele. Aqui no Brasil, ele é mais conhecido, obviamente, para quem é mais próximo do teatro, né? Mas a gente sabe que ele influencia muita gente, não só na dramaturgia, né? Em quem escreve novela, quem escreve, como eu já falei, teatro, mas quem escreve cinema também, né? Grandes personagens. Acho que o Pirandello tinha esse olhar, né? Olhar para a essência das relações humanas, né? Nos momentos ali, unia o cômico com o absurdo com o drama com a tragédia. Então, eu acho que esse filme tem tudo, assim, né? A sequência, gente, sem spoiler, do teatro ali em que, né, a grande estreia da peça que esses dois, que são, né, os dois coveiros ou agentes funerários, eu não consigo entender, traduzir exatamente para o português o que, que os dois são. Mas eles também são dramaturgos, né? Ali naquela cidadezinha. É a grande estreia deles. E aí você não sabe se o maior espetáculo é o que você vê, que, com o que acontece na vida real, ou se é o espetáculo que você está vendo do palco, né? E a forma como o Roberto Andor, né, o filme resolve, mas sem ficar mostrando aquilo didaticamente, eu acho que isso é muito Pirandello também, assim, eu adoro esse filme, acho que quem gosta de um bom texto, né, além da direção, vai amar.
E é legal a gente aproveitar a presença do Adriano aqui, e eu acho sempre importante nós lançarmos luzes, né, no plural, sobre certos aspectos dessa cadeia cinematográfica que nem sempre chegam ao público. É uma preocupação que a gente tem muito aqui no Papo de Cinema, que é isso, de trazer pessoas que fazem parte dessa cadeia, mas que necessariamente nem sempre aparecem. E eu queria que tu falasse um pouquinho, Adriano, sobre a escolha do A Estranha Comédia da Vida para estrear agora no Brasil, levando em consideração que a gente está falando de um país como o nosso, que é um país que tem uma enorme tradição de relação com a Itália, tem uma colônia italiana espalhada pelo Brasil, né, que é gigantesca. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a perspectiva da distribuição, de como está sendo lançar esse filme no Brasil.
Sim, nós, de fato, a empresa da Risi Film é uma empresa que nasce no seguimento de um trabalho que já vem desde há 10 anos, que é justamente o que foi citado, a 8,5 Festa do Cinema Italiano, que é um evento dedicado ao cinema italiano e que vem também de um, digamos, de um trabalho ainda anterior que foi feito aqui em Portugal, em Lisboa, em outras cidades, que é esta, a Festa do Cinema Italiano. Portanto, a nossa, digamos, o nosso objetivo, a nossa perspectiva é justamente proporcionar o cinema italiano fora da Itália, não é? E nós estamos, a nossa trabalho especializamento se especializou no cinema nos países de língua portuguesa, Lisboa, onde nós vivemos, mas também Brasil, onde vamos muitas vezes e temos amigos, temos muitas atividades que estão cada vez mais flóridas, né, como eu dizer, mas funcionam cada vez melhor. Mas enfim, a escolha dos filmes é uma escolha é complicada. Vou dizer que é complicada porque trabalhar hoje em dia no cinema independente não é uma coisa muito fácil. Isto porque, por algumas razões que temos dado um pouco a falar entre nós, né, aqui internamente, aqui nos bastidores, o cinema hoje em dia, especialmente o cinema independente, tem muitas dificuldades a chegar às salas de cinema, porque todos nós, enquanto público assistente, né, enquanto audiência, nos acostumamos a consumir, né, a ver filmes cada vez mais em casa, plataformas, que não é mau, né, não estou a dizer que é mau, mas isso tem consequência, teve como consequência o fato de que o cinema independente começou a ter muitas dificuldades na sala de cinemas. Nós trabalhamos desta forma, temos um evento que é muito bem recebido pelo público brasileiro, um evento que acontece, nos últimos anos aconteceu entre o mês de junho e julho, e é uma porta que abre, digamos, de certa forma, o caminho a certos filmes que depois entram no circuito comercial. Não só apenas os filmes que nós tratamos diretamente, como é o caso desse, como foi o caso há pouco tempo de outro filme do Paolo Taviani, que era muito estranhamente, não é? Dizer, sobre o mesmo tema, ou seja, não é o mesmo tema, mas era o protagonista principal, era em volta de uma questão que era, pronto, a trasladação do corpo do Luigi Pirandello, o mesmo protagonista, o mesmo grande dramaturgo italiano. Ficaram os dois filmes juntinhos, né, nesta fase da estreia no Brasil. Gostamos que isso aconteceu desta forma, porque é para criar uma certa ligação entre, digamos, uma continuidade. Escolher um filme desse foi muito fácil, na verdade. Neste caso foi fácil, porque o filme é bonito, o filme é uma comédia, dá para rir, dá para aprender. Ficas a aprender muito, porque é uma história que é baseada quase inteiramente em fatos verídicos, no sentido que é baseada em diários que o próprio Luigi Pirandello teve e escreveu uma correspondência que ele teve com outro grande personagem que aparece no filme, que é um outro grande escritor italiano do final do século XIX, que é Giovanni Verga. E, portanto, grande parte daquilo que acontece, não é tudo, não é? Mas grande parte é baseado em fatos verídicos. E esta é uma forma de trabalhar que o realizador tem, que é extremamente interessante e torna os filmes realmente densos.
São grandes personagens, né? É bacana a gente ver grandes personagens, como o Adriano está falando, na tela, né? Então, claro que a ficção sempre dá uma aumentada nas coisas, mas a gente fica pensando quais foram, né, os diálogos, como foi, né? Uma delícia ver, né? Melhorando ainda o Servilo fazendo, né?
É, a gente, no, eu vou deixar para o segundo bloco para a gente falar um pouco sobre elenco, porque Tony Servilo encabeça isso, mas a gente tem outros grandes nomes no elenco desse filme, e nomes que são interessantes a gente colocar em relevo aqui, mas eu ouvindo a Adriana, eu fiquei pensando aqui, porque é um filme muito interessante, porque vai tocar em algo que o próprio cinema italiano já abordou em vários outros momentos, que é a crise do autor, que é esse momento em que o autor se depara com uma espécie de bloqueio criativo, né? Eu acho que talvez um dos grandes paradigmas no cinema, não só italiano, mas mundial, é o próprio 8,5, que o Fellini vai transformar, né? Vai fazer uma coisa ali meio metalinguística sobre uma própria crise que ele teve, uma própria crise criativa. E aí a gente chega nesse momento, não só da crise criativa, mas também do encontro da inspiração no lugar improvável. Porque tu pensa assim, ah, eu vou encontrar inspiração com dois ou coveiros ou agentes funerários, enfim. Como é que eu vou encontrar inspiração nisso? E aí eu confesso para vocês que assistindo ao filme eu lembrei um pouco daquele filme do Woody Allen, do Tiros na Broadway, em que também tem um dramaturgo ali que está querendo encontrar saídas para sua peça e ele encontra num capanga, um cara super inteligente, enfim. Então eu acho muito interessante porque A Estranha Comédia da Vida também traz para a gente essa reflexão, não só da crise do autor, mas também desloca um pouco o nosso olhar para esses lugares improváveis onde também se pode encontrar arte, se pode encontrar, né? Então eu acho que tem uma discussão ali muito interessante sobre erudição e arte popular, entre o que é erudito e o que é popular e como essas coisas podem ser intercambiantes, né?
Sim, sim, absolutamente. Eu acho que concordo perfeitamente que esse filme traz, né, traz à tona exatamente esse aspecto, que nomeadamente é um dos aspectos mais interessantes, eu diria, do meu ponto de vista pessoal, na produção cultural tout court, ou seja, o fato quando a produção erudita, ou seja, o mundo erudito encontra a tradição popular e a produção artística popular, há exemplos dos mais altos em todo tipo de produção artística, musical, cinematográfica, teatral. Eu que o Marcelo que estava dizendo é muito correto. Este filme vem a repercorrer uma tradição que no cinema italiano tem como cabeça de cartaz, talvez o 8,5, por ser um filme que, de certa forma, é considerado um filme complexo quando saiu na altura, em 1963, por misturar estes planos de narração. Mas o trabalho que está aqui em causa neste filme, no Estranha Comédia, ou seja, os seis personagens à procura de um ator, de certa forma foi antesignano, ou seja, o próprio Pirandello quis misturar, baralhar as cartas e dizer qual é o papel, e perguntar ao espectador e ao próprio ator e, em última análise, ao dramaturgo, qual é o papel de cada um, digamos, no palco, no teatro, e qual é a relação entre o palco, propriamente dito, o palco teatral e o palco da vida, onde cada um de nós interpreta um papel e é ator na sua própria comédia quotidiana, não é? E esta forma, estamos em 1920, não é? Atenção, há um século, isto não era nada óbvio falar e pensar nestes termos há um século, de fato foi muito pouco entendido, né? Não foi entendido, foi rejeitado de certa forma. Questionar o público, qual é o papel do público e a posição, de onde é que vêm os atores, né? Aquela coisa que fez o Pirandello foi excepcional, foi genial, porque os atores nem vinham diretamente do palco, estavam cá atrás, estavam aqui na plateia e começavam a subir, a sair, né, dos lugares que não eram supostamente designados para serem os lugares dos atores. Os atores têm que estar lá, na ribalta. Este foi revolucionário, este foi uma coisa absolutamente revolucionária. Talvez não tenha sido o primeiro, talvez já se tivesse feito antigamente, mas feito assim, desta forma, digamos assim, sistemática, como fez, construindo toda a peça em volta disso, foi de fato um fato extraordinário. Eu acho que a peça do Pirandello depois foi a peça que influiu em grande parte da produção, digamos, teatral, com certeza do século XX, mas também na escrita, na escrita da dramaturgia, de qualquer tipo de dramaturgia, tanto literárias e cinema, obviamente, ao longo de todo o século XX. O Fellini, obviamente, também foi buscar lá, acredito eu.
Olha, o papo está muito legal, mas a gente vai ter que fazer um breve, mas é breve mesmo, intervalo, e daqui a pouco a gente está de volta para continuar falando sobre A Estranha Comédia da Vida.
Mas voi siete Luigi Pirandello, é maestro.
Voi, un maduista.
Di che cosa vi occupate?
Insegno letteratura.
Noi invece la facciamo.
Non ho nessuno!
scopo e sono felice.
Tano, senza pausa. Non ho nessuno scopo e sono felice.
Scopo e sono felice.
Ma se scopo è fottete.
Tu ti sei messo a camminare per una strada piena di pericoli.
Siamo dilettanti, professionisti.
Usa ciò che hai bene, perché le idee non guaiano. Non riesci a scrivere la tua commedia.
Professore, con tutto il rispetto, voi di teatro siete un po' asciutto.
Ho capito quello.
Per ora noto solo fantasie. Ho in mente una stranezza che è diventata quasi un'ossessione.
Maestro, innanzitutto ci scusi per il disturbo.
D'altronde tra colleghi.
Ma che col...
A gente estava falando, né, Flávia, no primeiro bloco sobre essas questões. Acho que o Adriano fechou o primeiro bloco muito bem com essas questões complexas, né, que a própria obra do Pirandello traz, esses os seis personagens à procura de um autor. E é interessante como Roberto Andó aproveita isso também, esse embaralhamento entre verdade e ficção, porque a gente está... Né, eu vi até, eu acho que Roterdã cita o filme como uma cinebiografia inventada, né, do Pirandello. Tem essa relação com os escritos que foram encontrados no Pirandello, mas também tem muito espaço para elaboração. Então, o próprio filme traz para a gente essa interlocução, né, entre o que é realidade e o que é invenção. E, né, no sentido mais amplo até, assim, o próprio questionamento de o que é verdade, né?
Total, porque a verdade, né, é, como disse o Adriano no primeiro bloco, tem esse diálogo lindo no filme do Pirandello com o Verga, né? E é um diálogo muito rápido, nada teorizante, né? Assim, ele é muito prático, mas eles estão falando ali também dessa questão, né? Do que é a realidade, do que é a vida, do que é o teatro, né? E o Verga diz para ele algo assim, né? Você nos criou um grande problema, porque você inventou o teatro, né? Não que ele tenha inventado, mas, né, o teatro dele. E o que a gente faz agora com a realidade, né? Algo assim, né? Que é muito maravilhoso, porque é quando a arte, ela é melhor, entre aspas, mas ela explicita mais ainda do que a própria vida, né? Assim, que a vida a gente vai vivendo, né? É quando a gente para e se vê, que acho que essa é a grande magia do teatro, fico pensando ali, né? Os gregos, quando inventaram isso aí, qual que foi a epifania, né? Do ser humano, de falar, vou encenar o que a gente faz aqui. Vamos lá, nós vamos recriar, sabe assim? Tipo, né? Se você pensar, é uma loucura, mas por que a gente faz isso, né? E como que a gente lida quando o teatro é tão, tão preciso, não sei, tão essencial, né? Parece que é um espelho, mostra o que a gente não quer ver, né? O que Procó, aliás, que começa ali é todo esse também, né? Então, eu acho que tem isso também, né? Que essa biografia inventada, a vida inventada, que diz muito mais que a vida, muitas vezes, assim. Né? Eu dei uma viajada aqui, mas o teatro me deixa muito essa impressão, e esse filme também. Isso que você fala, é uma coisa dentro da outra, né? Que é essa biografia inventada, e que é uma delícia, né? Como é que o roteiro, são três roteiristas desse filme, conseguiram fazer essa bagunça e tudo faz sentido, né? Não é um filme que a gente fica confuso, ou que a gente sente que sabe menos do que devia saber. Em inglês tem uma expressão que eu amo, que é o filme que é o too smart, né? Ah, esse filme é maravilhoso, mas é too smart para mim. Tipo, ele é mais inteligente do que eu, não consigo acompanhar. Não é também, né? Qualquer um vai acompanhar esse filme, né? Mesmo que não saiba nada, nem de Pirandello, nem de história do teatro, nem nada.
E sem contar que a gente está falando de um filme de época, como o Adriano falou lá no primeiro bloco, né? Se passa na década de 20, que tem uma cenografia lindíssima, que tem um trabalho de figurino muito bonito, um trabalho fotográfico. Então, assim, é um filme que dá muita importância para a palavra, mas que, ao dar muita importância para a palavra, não retira a importância da imagem. E isso eu acho uma das coisas mais interessantes, né, do A Estranha Comédia da Vida. E, além de tudo, né, nessa mescla que a gente já falou aqui, de comédia e de drama, e eu acho que tu falou uma coisa que para mim é fundamental, Flávia, diz assim, ah, eu dei uma viajada. Para mim, os grandes filmes são aqueles que nos permitem dar essa viajada, né? Que nos levam para lugares e acessam lugares que são pouco óbvios. Eu acho que o Estranha Comédia da Vida faz isso com a gente. E uma das coisas que eu acho mais interessantes, a Flávia mencionou lá também no primeiro bloco, Tony Servillo, né? Tony Servillo é aquela pessoa que a gente, quando sai a seleção do 8,5 para cinema italiano, Adriana, a gente fica pensando assim, Tem Tony Servillo na seleção? Porque tem que ter, porque o homem já virou uma instituição, assim, internacionalmente, ele é uma, né, ele é um acontecimento. E eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, mas também a gente precisa enfatizar que como protagonistas ou como coadjuvantes, mas eu acho que eles são protagonistas, na verdade, a gente tem o Salvatore Ficarra e o Valentino Piccone, que foram uma dupla muito popular de cômicos na Itália, né? Eles começaram, na verdade, lá nos anos 90 com um trio, com Salvatore Borrello, mas depois acabaram se transformando numa dupla lá em 98, mas eles são fundamentais e eles são incríveis, assim. Então, eu acho que é interessante porque o Tony Servillo é muito mais esse olhar que vai sendo transformado, e eu acho que a composição dele é brilhante, justamente porque ele, muitas vezes, ele é colocado no papel daquele que olha, e a gente tem que entender o que se passa na cabeça dele pelo olhar, por essas expressões que ele faz. É um personagem com poucos diálogos, se a gente for pensar, enquanto os outros dois são o contrário, eles são os verborrágicos, eles encarnam mesmo essa tradição, que é uma tradição muito italiana, da comédia, né? A comédia italiana, que também é uma das tradições do cinema europeu, e a gente tem nesses dois personagens isso muito importante. A gente tem um trio que é muito afinado em cena, né?
Sim, justíssimo. Eu acho que outra jogada genial desse filme é o casting e ir a buscar estas duas personagens, que são dois, como justamente o Marcelo disse, dois cómicos muito conhecidos em Itália, mas cá fora um pouco menos, porque a carreira deles começa na televisão, aqueles programas de televisão, de stand-up, de cómicos, e rapidamente se tornaram, em alguns entre os maiores, né, mais conhecidos, mas depois eles rapidamente passaram para a carreira cinematográfica. Eles entram em vários filmes como atores, estes dois que fazem de coveiros, né? Mas também já passaram para cá, para o lado de cá, né? Da máquina de filmar, e eles já assinaram vários filmes como realizadores, inclusive, pelo menos um, se a memória não me está a falhar, já apresentamos no 8:30 lá no Brasil, chamava-se A Hora Legal, filme de 5 ou 6 anos atrás, e era um filme muito de comédia, muito divertido, mas extremamente inteligente. Portanto, só para dizer que esta dupla, que obviamente entre eles trabalham muito bem, têm uma afinidade extraordinária, integraram-se à perfeição com o trabalho de ator, de um fora de classe, não é? Que é o Tony Servillo, é um craque. Tony Servillo, de fato, é um craque da interpretação, é um grandíssimo ator, que antes ou depois, aqui parênteses, vamos querer levar para o Brasil, por ocasião do 8:30, porque, obviamente, ele está sempre, todos os anos é um filme com o Tony Servillo, claro, ele tem que fazer, ele faz 5 ou 6 filmes por ano, é um grande estacanovista do trabalho, mas achamos que antes ou depois será o caso de levar e fazer alguma coisa de importante com ele ali no Brasil. Mas integram-se à perfeição, como o Marcelo justamente disse, o Servillo faz um trabalho extraordinário nisso. Ele como que fica meio um pé atrás, né? Faz esse papel do que olha, que é uma personagem, isto obviamente tem um estudo, né? O Pirandello parece que fosse assim, meio reservado, meio retraído, não é? Esquivo, uma personagem com grandíssima capacidade de observação da realidade, mas com um caráter assim, isso, assim mesmo, é retraído. Transportar isso na grande tela também não é nada fácil, não é nada óbvio, mas a forma como o Tony Servillo consegue fazer isso é genial, e fica mesmo esta sensação de alguém que está a olhar o mundo acontecer, esta grande comédia da vida, hein, não é? Este foi um título que nós escolhemos. Abro uma parêntese, o filme em italiano chama-se La Stranezza, A Estranheza, mas achamos interessante transformar isso numa estranha comédia da vida, porque o filme fala disso, fala de como a vida e o teatro interlaçam-se, e a vida, no fundo, é uma grande comédia, né? Se queremos vivê-la assim, talvez é a forma melhor para viver a vida, né? Vemos e rimos de coisas que acontecem e tentamos extrair algum ensinamento, né? Aprender alguma coisa. Mas é de fato um trabalho, esse trabalho de casting, junto com a ação, digamos, de interpretação deste trio, é extraordinário, é uma das grandes forças da vida. As cenas de comédia para rir são de fato hilariantes, mas é um filme sério, é um filme onde se também, não é? Onde se fica a aprender, como eu disse já anteriormente, se conhece a história, se conhece muito de como esta coisa de escrever era contar, né? Contar histórias se faz por trás.
Concordo plenamente, acho que é isso. O Adriano tem toda a razão. E eu gosto mesmo do nome em português. Às vezes as traduções não acompanham, né, ou não traduz. Essa, nesse caso, eu gosto muito. O Lastranezza é a estranheza que ele sente, né, quando ele está bloqueado ali, né, tá nesse bloqueio, não só no criativo, né, porque é uma coisa que ele tinha desde menino, né, que a gente entende, né, e é interessante também, porque essa estranheza parece uma estranheza, isso também tem em português, né, que você tá sentindo uma estranheza em relação à vida, às vezes você tá meio fora da vida, né, você fala, eu tô sentindo uma estranheza, é engraçada essa expressão, né, ela tem vários sentidos, né, acho que nem em italiano e em português também, mas o grande comédia, o Adriano tem toda a razão, acho que o filme traz isso, e o elenco todo, né, tá maravilhoso, porque, e você vê o quanto esse elenco é maravilhoso, no sentido de que quando eles fazem as pessoas ali de paese, né, que se diz, né, de cidade pequena, cada uma no seu, na sua função cotidiana, comezinha ali, né, a senhora que é dona de casa, a outra que é fofoqueira, a outra que não sei o quê. Quando eles estão no palco, eles viram grandes atores, né, assim, é lindo ver, né, a mudança deles dentro do filme e você saber que são atores também que estão ali mudando, né, de registro. Então é muito maravilhoso, né, e quem já fez teatro na vida, eu fiz teatro. Eu adoro teatro, fiz teatro por 2 anos na USP, né? Eu estudei na USP, Universidade de São Paulo, e tem um núcleo de teatro ali, e eu fazia de diletante mesmo, como eles. E o processo de criação teatral é uma delícia, porque é isso, assim, você joga aquele jogo como se fosse a grande verdade mesmo, assim, você incorpora mesmo. Eu que era diletante, imagino o ator, né, de fato, profissional, né?
Uma coisa que é super importante, A Estranha Comédia da Vida chega aos cinemas no dia 30. É super importante conferir o filme na primeira semana em cartaz. Super importante. Especialmente quando a gente fala de um filme, né, independente que está sendo lançado no Brasil, não por uma distribuidora gigante, uma major, um grande estúdio hollywoodiano que tem toda a verba do marketing do mundo para divulgar esse filme. É super importante que você aí vá conferir esse filme nas primeiras semanas para que o boca a boca vai fazendo. Eu tenho certeza que se você vai ver o filme, você vai indicar para a sua namorada, para o seu namorado, para a sua mãe, para o seu pai. E isso vai fazer com que a carreira comercial do filme ganhe, né? Então, assim, vá nas primeiras semanas assistir ao filme. A partir do dia 30, ele vai estar disponível aí nos principais cinemas do Brasil. E eu gostaria de agradecer aos meus convidados. Primeiro, Flávia, vou te agradecer primeiro, Flávia, porque tu já é de casa. Tu já é praticamente uma membro honorária aqui do podcast Papo Cinema. Obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso chamado, por estar aqui para falar sobre cinema italiano, que eu sei que é um assunto que nos une muito.
Obrigada, querido. Grazie, né? E que bom, né? Que sempre tem cinema italiano maravilhoso para a gente assistir. E o Tony Servillo, né? Que é isso, né? Se não tem um Tony Servillo numa boa seleção aí, a gente sente falta.
E amanhã a falecida Nona estivesse ainda viva, ela diria, por que não fala em Vêneto? Eu diria, Nona, porque infelizmente eu sou burro e eu não aprendi. Né? Mas então nem vou arriscar um Vêneto aqui para me despedir do Adriano. Adriano, muito obrigado também por ter atendido o nosso chamado. Parabéns pelo lançamento. E também gostaríamos de saber, assim, próximos projetos? A Easy Filmes tem outros filmes aí para ser lançados no Brasil aí nos próximos meses?
Tem, sim. Nós temos sempre um pequeno catálogo que vem aí. Portanto, virão mais um ou dois filmes que tiveram na última 8:30 Festa do Cinema Italiano. Outro, o próximo filme, não temos ainda data, mas certeza será um filme da festa, nos próximos meses, quero dizer, que se chama, o filme chama-se Interdito a Cães e Italianos, um título interessante, né? Em Brasil acho que vamos ter que mudar para Proibido, não é? Proibido a Cães e Italianos. E é também um filme de animação muito bonito, muito querido, sobre a história da imigração italiana. A sua avó era do Vêneto, eu também não vou arriscar Vêneto porque não é da minha zona, eu posso arriscar um napolitano. Como muito. E sim. E também cinema português. Depois, com a Flávia, ainda vamos trabalhar nisso, né? Próximos lançamentos. Temos um calendário que se vem compondo.
Essas e outras novidades você vai conferir lá no Papo de Cinema, lembrando da importância de você. Dá 5 estrelas pro podcast, compartilha com os amigos, especialmente aquela galera que ama cinema italiano. Gostaria de agradecer a todos vocês. Lembrando que lá no Papo do Cinema a gente tem a cobertura da 8:30 Festa do Cinema Italiano, inclusive Interdita Cães Italianos, já tem crítica lá, texto meio, inclusive, o filme é muito legal. É isso, minha gente. Um grande abraço a todos e até a próxima.